Falando de Economia.
Chegou a hora da gente falar sobre economia aqui no primeiro item, sempre com a participação da Instituição Fiscal Independente do Senado, hoje na figura de Josué Pellegrini, que é diretor da IFE. Josué, muito obrigado por receber a gente da Rádio Senado e conversar um pouquinho sobre esses assuntos de economia.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Senado. Obrigado você, Pedro, pelo convite.
Josué, hoje a gente vai ter uma conversa aqui sobre a questão fiscal, os impactos, né, dos gastos fiscais e da situação fiscal do Brasil, principalmente depois desse mais de um ano aí de pandemia e o impacto disso na vida do orçamento do país e na vida das pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é o maior desafio hoje do governo, das contas do governo, tendo em vista que a gente teve uma aprovação do orçamento atrasado ainda do ano passado, né? A gente acabou de ter a aprovação pelo Congresso, ainda não foi sancionado pelo presidente, e ao mesmo tempo o presidente, o governo já enviou a lei de diretrizes orçamentárias com a previsão já para 2022. Então, assim, o governo tem praticamente dois orçamentos juntos aí para lidar e a gente no meio de uma pandemia. O que, que a gente pode destacar dos principais desafios, assim, da administração pública em relação a isso?
Perfeito, Pedro. Nós temos um desafio que a gente pode dizer, isso no campo fiscal, né? É óbvio que o desafio maior é o enfrentamento à pandemia, à vacinação, né? Sem isso, fica difícil recuperar a atividade econômica e reduzir o desemprego, que está em níveis bastante elevados, né? Mas a questão fiscal, ela é também central aí, né? O país precisa estar atento para que ele não saia de uma crise e entre outra, né? Que ele se livre da pandemia e possa, com o fim do afastamento social, retomar a atividade, mas aí acaba entrando em uma outra crise, aí a crise fiscal, que também traz grandes consequências e efeitos para o dia a dia do brasileiro, né? Então é preciso também estar atento, bastante atento, tanto o Poder Executivo como o Legislativo, né? Precisa estar bastante atento a respeito dessa questão fiscal. A gente tem aí problemas de curto prazo, né? Que o orçamento de 2021, ele ainda está pendente, né? Ele já foi aprovado, mas foi aprovado com problemas, então precisa equacionar isso. O presidente da República tem até quinta-feira para sancionar, ou com a possibilidade de vetos parciais, né, para resolver o problema que houve, né? Se teve uma subestimativa de despesas obrigatórias, né? Então é preciso recolocar, né, essas despesas no nível adequado, né? Até para poder respeitar o teto de gastos, né? Se ficar com a despesa que está e as despesas obrigatórias forem ser o que elas parecem que vão ser, porque houve subestimativa, então você vai ter problemas para cumprir o teto de gastos, o que pode gerar um problema importante em termos de expectativas, né? Sobre os agentes econômicos, né? Com efeito sobre câmbio, juros, e que aí também acabam trazendo um elemento a mais, né, de preocupação com relação ao desempenho da economia, à atividade econômica, à redução do desemprego, né? E isso com relação ao orçamento, né, de que você, como bem colocou, o orçamento de 2021 pendente. Mas aí, como nós temos o nosso ciclo orçamentário previsto na Constituição, a todo dia 15 de abril já tem que ser enviado ao Congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias referentes ao orçamento do ano que vem, né, 2022, que vai dar as orientações para o pro projeto de lei orçamentária de 2022, que vai ter que ser enviado até 31 de agosto aqui para o Congresso, né? Então nós temos aí as coisas encalacrando, né? Você tem ainda uma pendência importante em relação ao orçamento de 2021. E as primeiras etapas, os primeiros passos do orçamento de 2022 já começando, né?
Agora, Josué, na semana passada, a IFE fez uma exposição remota para alguns analistas representantes do Fundo Monetário Internacional. Você pode falar um pouquinho assim do que os analistas do FMI trouxeram, qual a expectativa, as dúvidas deles em relação a essa questão fiscal no Brasil? Como que a IFE pode esclarecer um pouquinho da nossa situação? Quais foram as principais perguntas deles em relação a isso? O principal temor, vamos dizer assim, do mundo em relação ao Brasil, que hoje vive essa situação de epicentro da pandemia, e ao mesmo tempo, que a gente acabou de falar, tem os desafios aí com o orçamento ainda do ano passado, que foi relativo a esse ano, mas que acabou de ser aprovado, ainda não foi sancionado, e já com vistas ao orçamento do ano que vem. O que você pode destacar a preocupação maior assim, de quem está de fora do Brasil?
A preocupação deles, na verdade, é a mesma, né? Que todos estamos tendo, né? Sejam também investidores estrangeiros, como também aqui dentro do Brasil mesmo, né? Há uma preocupação muito grande com relação a... É lógico que há preocupação também com a questão principal, que é a pandemia, né? A velocidade da vacinação... E os números da própria contaminação, mas no que tange a questão fiscal, a preocupação é basicamente as mesmas que todos estamos tendo aqui, né? As tendências que existem no orçamento de 2021, né? Que esperamos que se resolva aí já nessa semana mesmo, a preocupação com relação ao cumprimento do teto, né? E também as perspectivas, né? Para os próximos anos. Tem o projeto de lei de redutivas orçamentárias, que já chegou aqui, né, já prevendo uma redução de despesas, né, e a receita mais ou menos no mesmo nível da verificada em 2021, o que propiciaria uma redução do déficit primário, né, que ele é muito elevado. Né, o déficit primário do governo central previsto para esse ano é 247 bilhões de reais, né? O que corresponde a 3,3% do PIB, lembrando que o déficit no ano passado foi 10% do PIB, né? Foi gigantesco por conta do enfrentamento da pandemia. Agora se espera que em 2022 esse déficit diminua, né? Por conta da redução das despesas, em boa parte das despesas diretamente relacionadas com a própria pandemia, e a projeção de déficit, no caso do governo, a meta do governo para 2022 é 170 bilhões de reais de déficit, né? Reduzindo de 3,3% do PIB para 1,9% do PIB. É uma redução, né? Evidentemente, mas ainda é um valor muito elevado, né? Esses déficits, eles são cumulativos, né? A cada déficit que você tem no ano, você tem uma pressão extra sobre a dívida pública, que além do pagamento dos juros, se somando ao pagamento dos juros, ela acaba subindo continuamente, né? Então, é uma preocupação grande de todos e dos organismos internacionais também, né? Com relação a essa questão do que está sendo feito para recolocar o país nos trilhos em termos de equilíbrio fiscal, né? Não se trata de querer equilibrar de uma hora para outra, né? Isso não é possível. Mas o que precisa estar claramente sinalizado, e o Poder Executivo e Legislativo está empenhado nesse sentido, é dar assim, medidas concretas que deixem claro qual é a trajetória. Né? Que nós estamos numa trajetória de recuperação contínua do equilíbrio. Né? Isso pode realmente melhorar as condições financeiras do país, né? Juros, câmbio... Para fazer com que nós possamos recuperar mais rapidamente, especialmente quando a epidemia for definitivamente controlada. Né?
Uhum. Eu estou conversando com o José Pellegrini, que é diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado. José, para a gente finalizar aqui a nossa conversa dessa segunda-feira, a gente pode lembrar também que dentro de toda essa questão do fiscal do Brasil... Não tem como não falar das reformas que, inclusive, são apontadas pelos próprios estudos da IFE, por exemplo, como algumas saídas para esse equilíbrio fiscal. Né? A gente tem a reforma tributária, que o Congresso está às voltas com ela. É claro que a gente está no meio da pandemia, tem assuntos que estão ganhando prioridade aqui, mas a reforma tributária é uma reforma que está sendo pautada sempre que possível aqui dentro do Congresso. Temos também uma possível reforma administrativa, que a IFE até já publicou estudos e análises sobre esse tema. Então, isso também tem que estar sempre na pauta, né? Está sendo sempre discutido como uma alternativa para melhorar essa questão fiscal brasileira, né?
Com certeza, Pedro. Todas as reformas que você citou são de extrema importância, tá? Elas têm focos um pouco diferentes, né? Mas todas igualmente importantes. A reforma fiscal, nós queremos que ela precise avançar mais ainda, né? A PEC emergencial que foi aprovada, a emenda constitucional 109, foi aprovada recentemente, com base na PEC emergencial, ela trouxe alguns avanços, mas acho que precisa avançar mais ainda. Então, acho que ainda essa questão da reforma fiscal, ela ainda está presente, né? Eu acho que ainda avanços ainda precisam ser feitos para fazer aquilo que eu comentei anteriormente, que é colocar o país numa trajetória favorável em termos de sustentabilidade fiscal, né? As outras duas reformas que também estão colocadas, né, e que tem algo a ver com a questão fiscal, né? Outras reformas podem ser feitas, né, na economia, para aumentar a produtividade, o empreendedorismo, o incentivo ao empreendedorismo, para facilitar a atividade econômica, para reduzir a burocracia, tudo, né? Mas em termos das reformas mais estritamente ligadas à questão fiscal, temos também as duas que você citou, que é a tributária e a reforma administrativa. A reforma tributária, ela não tem um impacto fiscal em si mesma, tá? Assim, no curto prazo, tá? O objetivo aí da reforma fiscal é simplificar a tributação sobre bens e serviços e elevar a eficiência na alocação dos recursos públicos, né? Dos recursos da economia, porque ela gera muita ineficiência no sistema econômico. Então, uma reforma bem feita, né, substituindo os tributos que existem hoje, os vários e complexos tributos que existem hoje, por um imposto de valor adicionado recomendado pela literatura, seria possível você elevar enormemente a eficiência da economia e também, no médio prazo, aumentar o crescimento da economia. Há estimativas de que a reforma tributária bem feita, nos modos que estão tramitando no Congresso, elas podem elevar o PIB em 20 pontos percentuais em um prazo de 15 anos. Isso, evidentemente, ajudaria na questão fiscal, no médio e longo prazo, porque com conhecimento da economia você arrecada mais, né?
Uhum.
Mas no curto prazo ela não tem um objetivo fiscal em si mesmo. A ideia é que a reforma seja neutra do ponto de vista da carga tributária, né? E a reforma administrativa, o objetivo central dela é melhorar a qualidade do serviço público, né? Reformar o Estado, tornar o Estado mais eficiente, e o que pode envolver também algum ganho fiscal, né? Você citou o estudo que a IFE lançou, né? Feito pelo Alexandre Tartaret, né? Publicado na semana passada. Ali tem uma estimativa de ganho fiscal de cerca de 130 bilhões em 10 anos. Ou seja, são cerca de 3 bilhões ao ano, né? É um ganho, né? Mas não é um ganho significativo no montante que se requer para recolocar as finanças públicas nos trilhos, né? Agora, se ela trouxer uma melhora na qualidade da prestação de serviço público, né, na eficiência do Estado, realmente também junto com a reforma tributária e com o avanço na reforma fiscal, todas juntas trariam realmente um enorme avanço para o país.
Tá certo. Josué Pellegrini, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do Primeiro Item. Uma boa semana de trabalho para você e para o pessoal da IFE também. Obrigado.
Para vocês também, Pedro. Boa semana.